Então, na Alemanha, sobretudo, é mais sensível a isso. E, na época, o que, que ocorreu lá? A Madame Merkel tinha mandado uma mensagem para o parlamento alemão, digamos, adiando de 10 anos a parada das centrais. Quando ela mandou essa mensagem, menos de 2 meses depois, ocorreu Fukushima. E ela fez o que faz um avião, ela remeteu um pouco bruscamente demais. Porque ela, naquele momento, hoje ela está muito forte, na época ela não estava tão bem politicamente como está hoje. De modo que é a diferença entre o Adenauer e ela. O estadista, ele procura melhorar o povo, mas ele encara o povo. E o surfista, ele navega na opinião pública. A Madame Merkel é mais surfista do que estadista. Se fosse o Adenauer, não pararia.
As outras perguntas, então, ficariam para um momento posterior. Nós ouvimos as respostas iniciais oferecidas pelo Dr. Otton Luiz Pinheiro da Silva, que é o diretor-presidente da Eletrobras Termonuclear. Passo a palavra agora ao Dr. Francisco Whittaker Ferreira, diretor-executivo da FG Whittaker.
Muito obrigado, senhor senador.
Antes do doutor Whittaker poder falar...
Pela ordem, sua excelência, senador Edson Lobão Filho.
Eu indagaria, vossa excelência, se ainda existem alguns inscritos aqui por parte dos senadores para fazer indagações aos convidados.
Existem aqui, depois do senador Wilder, senador Sérgio Souza, senador Oswaldo Sobrinho, senador Edson Lobão, senador Flecha Ribeiro e senador Clésio Andrade.
Então eu já estou inscrito.
Já está inscrito.
Obrigado.
Dr. Whittaker, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor senador. Pegando rapidamente as questões levantadas pelo senador Cristóvão, a discussão sobre PIB, modelo, é uma discussão muito ampla e realmente está na base dessas decisões sobre energia nuclear. Mas, junto com ela, a questão da distribuição da renda. Quer dizer, a noção de que o crescimento econômico automaticamente melhora as condições de vida da população é falaciosa. Obviamente, ele tem que estar combinado com a distribuição da renda gerada e dessa renda que se concentra. Problema do mundo hoje está aumentando a desigualdade social, não somente aqui, mas no mundo todo, entre países e dentro de países ricos, inclusive. Ou seja, há alguma coisa aí na lógica econômica prevalecente que precisaria ser revista. Segunda questão levantada, a questão da poderíamos mudar os padrões. A França é um país terrivelmente prejudicado, eu diria, pela opção que fizeram logo depois da guerra de construir bomba, porque era um problema de dissuasão, e depois de passar para a energia nuclear. E agora eles estão com 75% da matriz deles depende de energia nuclear. Então é um drama, isso é um drama que se vive na França. Eu, como pessoalmente tenho oportunidade de muito contato, eu sinto essa coisa muito claramente. É um drama que inclusive torna o tema meio tabu, porque é tão difícil resolver que as pessoas preferem nem discutir. Mas dentro desse drama, a sociedade vai agindo. E uma delas é um interessantíssimo movimento que existe lá na França, que se chama não megawatt, mas sim negawatt, que estuda exatamente todas as alternativas que existiriam para diminuir e racionalizar o consumo de energia. E é impressionante como existem possibilidades que mudariam essa equação da necessidade absoluta de aumento de energia para poder ter desenvolvimento do país. Em relação às questões específicas, problema da... Se é tão ruim assim, por que tantos países continuam? Eu agregaria um advérbio. Por que tantos países ainda continuam? Ou seja, o problema do nuclear no mundo atualmente é um problema de processo, de tomada de consciência dos riscos que incorrem. E quando o Dr. Otton fala que bomba é uma coisa, usina nuclear é outra, devagar. Obviamente, a destruição de uma bomba atômica é completamente diferente da destruição provocada por uma usina, a explosão, derretimento de um reator, nuclear, completamente diferente. Mas são etapas, e foram etapas que a humanidade foi seguindo. Quando aconteceu a bomba de Hiroshima e Nagasaki, quais eram as maiores equipes médicas que foram para o local? Equipes médicas americanas. Imediatamente o exército americano mandou muitas equipes médicas lá para cuidar dos doentes também, principalmente para estudar os efeitos. Por quê? Porque desde a primeira bomba testada nos Estados Unidos, foi uma surpresa. Para os próprios cientistas, quando se vê hoje a história disso, eles não imaginavam que aquilo poderia ser daquela dimensão. E quando aconteceu a primeira bomba, objetivamente, dentro de uma cidade habitada, precisaria verificar os efeitos. Os efeitos sobre o quê? Especialmente da radioatividade. Especialmente. Que não é uma coisa que se imediatamente se coloca. É o problema que aconteceu em Goiânia, aqui. Em Goiânia tem gente hoje morrendo em Goiânia de câncer por causa daquilo que aconteceu há 20, 30 anos atrás. Ou seja, não é uma coisa assim tão simples. Então, a usina, obviamente, não usa o urânio enriquecido ao nível que se usa numa bomba. Mas é muito mais do que o urânio natural que a gente está tirando da terra. Ou seja, tem que enriquecer. Aliás, todo o drama que está se tendo agora com o Irã, etc., o que, que é? É o problema até onde estão indo eles no enriquecimento do urânio e com que objetivo. Mas a usina, objetivamente, enriquece o urânio. E depois, o funcionamento da usina, além do fato dela ser uma chaleira muito sofisticada para poder esquentar a água e girar uma turbina, o que é uma coisa completamente estapafúrdia, caríssima chaleira, ela, objetivamente, ela rejeitos nucleares. Então, o mundo está, pouco a pouco, constatando. E o que acontece, por exemplo, são também coisas que fazem parte da loucura humana. A Coreia do Norte ignora esse tratado que foi feito há muito tempo atrás, quando se descobriu que teste nuclear é uma coisa perigosíssima. Por que, que eles fazem? Porque eles têm um outro problema geopolítico de poder, de dissuasão, lá na região deles. Mas que fazem. Mas que significa que está bom? Não. Significa simplesmente que eles estão torcendo as coisas com outros objetivos. O outro problema que foi colocado é o problema da continuidade aqui. Temos um acordo, Brasil-Alemanha, que expira o ano que vem, 2015. O acordo Brasil-Alemanha que permitiu que se construíssem as usinas aqui, se agora é a Areva que está assumindo toda a tecnologia, mas a Alemanha entra na coisa, né, no enriquecimento do urânio, toda essa coisa toda. O que é que está acontecendo agora? Isso, inclusive, eu lhes digo aqui, como audiência no Senado, uma informação. Mais uma iniciativa da sociedade civil. Está sendo organizado um grande grupo de entidades para que no parlamento se denuncie esse acordo. Por quê? Porque se a Alemanha parou nuclear, não tem sentido fazer um acordo nuclear Brasil-Alemanha. Tem que parar esse acordo. E fazer o quê? Substituí-lo, coisa que já foi proposta 3 anos atrás. Substituí-lo por um acordo em torno da energia solar e da energia eólica, no qual a Alemanha agora está dando grandes e rápidos passos. Ou seja, na verdade, se a gente for pensar necessidade ou não de manter as usinas abertas, quando se constata o que está acontecendo no Japão pararam todas para verificação. Reabriram duas e existe uma grande mobilização lá para que essas duas sejam fechadas de novo. E o país parou? O país com aquela produção, o senhor vai dizer, não usam tanta energia porque não fazem alumínio. Tudo bem, mas o país não parou. Então tem uma combinação disso tudo, ou seja, na verdade, é um problema de racionalidade social nas decisões políticas. E eu acho que eu diria que os grandes passos agora no Brasil deveriam ser para aplicar muitos recursos nas alternativas que não têm esses riscos que tem a energia nuclear. E eu acho que é um dever nosso de cidadãos, e eu aqui falo para gerações futuras, que a minha já era, né? Gerações futuras, filhos, netos, tataranetos, temos que pensar nessa perspectiva. Não podemos examinar o problema com olhos de muita curta visão.
Obrigado, doutor Francisco Whittaker Ferreira. Ele que é diretor executivo da FG Whittaker. E agora passo a palavra à sua excelência, o senador Edson Lobão Filho.
Senhor presidente, senhores senadores, eu tive a oportunidade de ouvir atentamente as palavras do doutor Altino pela Rádio Senado. Para informação dos presentes, a nossa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela Rádio Senado, com grande audiência. E confesso que fiquei bastante preocupado com tudo que eu ouvi. Me corrijam se eu estou errado. Nós temos, basicamente, no Brasil, 3 fontes de energias renováveis. Energias, vamos dizer, com fontes naturais. A nossa energia hídrica, com as nossas hidrelétricas, nossas pequenas centrais hidrelétricas, que, pelo que eu percebo, estamos atingindo aí o limite máximo de capacidade de fornecimento de energia hídrica no nosso país e até nos utilizando muito mal das reservas que aí estão por ser exploradas ainda, com regras ambientais muito rígidas, desperdiçando a capacidade dos nossos rios, construindo hidrelétricas sem preocupação com a navegação, sem preocupação com os reservatórios que possam equilibrar os níveis de água. E sempre, senhor presidente, sempre sujeitos às condições naturais. Um ano muita água, outro ano pouca água. Há muita água não quer dizer muita energia, porque água em excesso não é aproveitável. Mas a água em falta acaba com o nosso fornecimento de energia. Então, estamos sempre sujeitos ao desejo de São Pedro, se temos energia ou não. Do ponto de vista solar, eficiência medíocre, de 20%, 15%, 17%, 20 e poucos por cento, com dificuldades sérias em relação à tecnologia, que essas dificuldades, eu acredito, já tive profundas discussões com o doutor Altino, acredito que a energia solar será tão competitiva quanto a eólica. Nós vamos sair do patamar de 300 para 120, 110, 100, 90. O doutor Altino pensa diferente. Mas, ainda assim, eu tenho a maturidade de saber, suficiente para saber, que a energia solar tem um limite. Ela não vai compor em grande percentual de participação a nossa matriz energética. Eu diria, no máximo, 20%, 15%, 25%, 30%, não mais do que isso. A eólica, algo semelhante a isso, até por questões espaciais, geográficas, de espaço mesmo. Então, nós temos três energias. A hídrica, que eu já falei, a solar, que também temos aí uma dependência das condições naturais. Ninguém controla o clima, se tem sol, se não tem sol. No caso, não é nem o calor, é a luz na energia solar. E eólica, se nós temos vento ou não temos vento. Então, três fontes importantes na nossa matriz que nós não controlamos a fonte delas. Por outro lado, nós temos usinas termoelétricas, que não preciso nem falar a posição dos ambientalistas em relação às usinas termoelétricas. Por mais filtros que se construam, são sempre poluidores e sempre elevando a tarifa de energia elétrica do brasileiro. Nós sabemos que a economia de um país é basilar o fornecimento de energia. Sem energia, não tem economia, não tem indústria, não tem emprego, não tem nada. Então, não vamos esquecer jamais que o motor da economia é a energia. E aí eu vejo uma proposta como essa aqui: impedir o país de construir usinas termonucleares por 30 anos. No calor de acontecimentos recentes em relação a este assunto. Desde criança, eu escuto do meu pai uma regra básica que eu apliquei na minha vida. Busquei aplicar sempre. Nunca reaja no calor de uma emoção. Nunca reaja no calor de uma emoção. Bateu o carro, não vai brigar com o sujeito. Primeiro se esfria, vai pensar em casa, depois vai discutir com o sujeito. Levou um tapa, não vá revidar. Primeiro vai pensar na vida, depois vê o que fazer. Nunca reaja no calor de uma emoção. E é isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo um assunto no calor de uma emoção. Eu tenho convicção de que a Alemanha, por exemplo, que tem problemas, vamos dizer, culturais em relação ao assunto, vai chegar um momento que vai ter que rever a decisão da primeira-ministra alemã. Porque o que se fala para o público no calor de uma emoção, de repente, não é a solução técnica mais interessante para o seu país. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Eu, pensando de forma, vamos dizer, empresarial, eu não posso abrir mão de uma alternativa. E uma alternativa que se configura, como de todas, pelo que eu vi, a mais inteligente de todas. As usinas termonucleares modernas, não as de 1900 e pedrinha, como Chernobyl, foi construída há 60 anos, 70 anos, sem nenhuma preocupação com segurança, em outra filosofia, outro momento da humanidade naquele momento, não pode ser parâmetro para se determinar o que vai ser construído hoje nos países de uma forma geral. Então, ela não é exemplo para nada. Não é exemplo para nada. A usina no Japão teve uma componente de responsabilidade ambiental ali. O local onde ela foi instalada não era local sujeito a enchente, a coisas que o homem não controla, mas serviu de lição para todos os países e todas as pessoas do mundo. Então, eu acho que é assim que nós vamos progredindo, aprendendo com os erros de terceiros e fazendo com que esses erros não se repitam aqui, mas não impedindo, simplesmente impedindo, através de uma decisão dessa casa aqui, que o Brasil tenha como alternativa a energia nuclear. Essas coisas me assustam muito, porque daqui a pouco, como alternativa a isso aqui, nós vamos dizer aos brasileiros que eles não podem ter mais ar-condicionado em casa, porque não vamos ter energia suficiente para todo mundo ter ar-condicionado em casa. Começar a regrar das indústrias horário de funcionamento, o famoso racionamento, porque não tem condições de fornecer energia. Nós vamos agora ficar delirando com fontes alternativas de biomassa, isso aqui não tem escala nenhuma para atender um país do tamanho do Brasil, que hoje tem uma matriz de 120 mil mega e é insuficiente quando a gente acha que deveria ter 200 mil mega aqui, 80 mil megas a mais. E esses 80 mil vão aparecer aonde? Com que fonte? E antes de se discutir seriamente esse assunto, vamos tratar de tirar uma das alternativas do país, que é de energia nuclear? Eu confesso que eu escuto, mas eu não acredito que eu estou escutando isso. O Brasil agora discutir impedir o estudo de implantação de energia nuclear no nosso país por 30 anos. Por 30 anos, senador Flecha Ribeiro, aqui no país não se poderá mais implantar energia nuclear como uma alternativa. Eu não estou dizendo que devemos implantar, eu estou dizendo o seguinte: se o governo, se os técnicos do governo, aquelas pessoas que entendem do assunto, porque eu não entendo nada, o senador Wilton não entende nada, o senador Collor provavelmente não entende nada, mas se os nossos técnicos se estudaram, como o do professor Otton, por exemplo, que estudou a vida inteira isso, se esses técnicos não podem apresentar ao país uma alternativa, dizer, não, estudamos, passamos aqui 10 anos estudando e a melhor alternativa hoje para o Brasil é uma usina nuclear. Se eles forem impedidos de fazer isso, quem é que sai ganhando com isso? É o Brasil? É o povo brasileiro? Eu não acredito que seja, não, porque eu acho que a acontecer algo como isso aqui, eu acho que o próximo passo seríamos, sim, controlar o número de ar-condicionados do nosso país. Dizer agora qual é o brasileiro que pode ter ar-condicionado em casa e qual que não pode. Dizer quais instalar no meu estado do Maranhão e quais não podem. Porque certamente nós teremos problemas de fornecimento de energia. Certamente. Nós já tomamos as primeiras decisões nesse sentido, senhor presidente. Que foi no momento que nós permitimos que discussões ambientais pudessem jogar no lixo várias capacidades hidrelétricas nossas, diminuindo usinas que teriam capacidade de 15 mil, 20 mil para 5 mil, 6 mil fio d'água e tal, diminuindo as capacidades de fornecimento de energia de rios que daqui a pouco não poderão mais fornecer novos projetos de exploração hídrica. Então, isso nós já estamos vivendo, abrindo mão conscientemente, depois de discussão dentro da nossa sociedade. Então, se a sociedade assim o determinou e assim o decidiu, havemos nós de respeitar a decisão do povo brasileiro. Foi assim a regra? A regra é abrir mão da capacidade dos nossos rios em favor de preservação ambiental? Que seja. Agora nós vamos abrir mão de implantarmos indústrias nucleares. Se for este o caso, se for essa decisão técnica estudada, se essa alternativa for a melhor alternativa discutida por quem entende, nós que não entendemos vamos estabelecer agora uma regra como essa? Senhor presidente, eu acho que é impressionante. Eu nem gostaria de fazer perguntas, porque eu acho que esse assunto está sendo discutido de forma muito madura aqui nessa comissão. Estou ouvindo já, desde que saí de casa, as discussões, as perguntas. Escutei a colocação do senador Wilder aqui. Eu acho que está muito claro para todos os brasileiros que nos escutam agora na Rádio Senado, que nos veem na TV Senado. Eu acho que está muito claro que esse é um momento de grande responsabilidade dos políticos. A nossa energia é uma das energias mais caras do Brasil, mas não é porque a geração dela é cara, não. É porque nós temos uma carga tributária gigantesca em cima da energia. Nossa energia é uma energia barata, na sua fonte barata, que fica cara para o consumidor. Uma decisão de governo. Eu entendo isso. Mas nós transformarmos essa energia em uma energia inviável é outra coisa totalmente diferente. E é essa a minha posição, senhor presidente, que eu gostaria de registrá-la aqui nesse momento, nessa audiência pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Edson Lobão Filho. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador Flecha Ribeiro.